Uma noite especial aos colegas vereadores, às colegas Itamara, Fernanda, à mesa diretora, nosso jurídico da casa, Dr. Luciano, Vandinho, nosso secretário Antoninho. Uma noite especial quem está em casa nos assistindo pela Liberal FM. Quero dar, me dar uma boa noite especial também à Claudete, que está aqui, à Rosane, à Dara, à Liane e aos funcionários desta casa. 27ª sessão ordinária do dia 19/7/2021. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata. Apreciação da ata número 26/2021, da sessão ordinária do dia 12/7/2021. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Então, hoje não temos ninguém inscrito na tribuna do povo. Então, solicito ao seu diretor, Wanderlei José Scalco, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente vossas excelências, na oportunidade viemos encaminhar anexo o balancete orçamentário contábil do município de Guaporé, referente ao mês de junho de 2021. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, o prefeito. Comunicamos que houve as respostas aos requerimentos efetuados nos atos oficiais 22, 23, 24 de 2021, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail às bancadas. Atenciosamente, à mesa diretora. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para a apreciação de vossas excelências o projeto de sugestão que dispõe sobre o programa Wi-Fi comunitário nas praças, parques e pontos turísticos do município de Guaporé, por intermédio de convênios e parcerias público-privadas e da outras providências. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Esses são os expedientes, senhor presidente.
Obrigado, senhor diretor. Requerimentos escritos. Solicito, senhor diretor, que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento 101/2021, Jader Dalla Costa, vereador líder da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar ao Poder Executivo que apresente o PPCI do prédio da Prefeitura e da Casa da Cultura. Justificativa, tendo em vista o incêndio da Secretaria de Segurança do Estado, que se acontecesse na Prefeitura, os servidores do piso superior não teriam para onde escapar. Atenciosamente, Jorge Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Mustafa Roberto Muhammad e Valcir Antônio Fanton, vereadores da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja informado pelo setor competente do Executivo Municipal os seguintes esclarecimentos. Quantas prestações do empréstimo do Finisa já foram pagas? No sistema de iluminação pública, quanto já foi economizado? Qual a empresa que dá suporte? Por que existem tantas lâmpadas queimadas e não estão sendo trocadas? Justificativa, devido às reclamações e reivindicações dos munícipes. Atenciosamente, Mustafa Roberto Muhammad, Valcir Antônio Fantão, vereadores da bancada progressista. Da bancada progressista, da bancada trabalhista, vereadores com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer ao Poder Executivo informações sobre o projeto para a nova ponte que liga Guaporé e Antagorda, o qual deve ser concluído até o mês de setembro para poder ser credenciado nas obras prioritárias do governo da Rio Grande do Sul e ser concluído ainda no ano de 2022. Justificativa, ressaltamos que esta é uma demanda antiga e bastante importante para o município. Desta forma, é imprescindível o empenho na execução desse projeto, uma vez que depende dele para credenciamento e posterior licitação, para que ainda no ano de 2022 possa ser executado esta obra. Atenciosamente, Tamara Francisquini, Mustafa Roberto Muhammad, Jader Dalla Costa, vereadores da bancada do PP, Alessandro Tigrinho e Antoninho Pandolfo, vereadores da bancada do PTB. Da bancada PTBista, Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador com assento nesta casa, vem por meio deste requerer informações se o conserto e reestruturação do passeio público, calçadas, em obras nos entornos da Praça Municipal, ficará sob responsabilidade da Prefeitura ou dos proprietários dos imóveis ali presentes. Justificativa, informar com veracidade e transparência aos munícipes do entorno para que não reste a responsabilidade financeira da obra. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Amedo Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Da bancada PTBista, a Secretaria Municipal da Saúde, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador com assento nesta casa, vem por meio deste requerer relatório descrito sobre valores e recursos recebidos para o combate ao Covid, onde foram utilizados, dinheiro existente em caixa, previsão dos próximos investimentos do dinheiro existente em caixa. Justificativa, é função do vereador fiscalizar e informar aos cidadãos de como e onde os recursos financeiros são utilizados pelo poder público. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Esses os requerimentos escritos, senhor presidente.
Obrigado, diretor Vanderlei. Requerimentos verbais. Deixo aberto os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais da mesa. Tem 3 minutos cada vereador. Vereador Antoninho Pandolfo.
Boa noite, senhor presidente, os meus colegas, minhas colegas, o público aqui presente e aqueles que nos assistem através da TV Liberal, minha saudação. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer um requerimento ao Poder Executivo que me informassem de quanto é o valor que a Prefeitura cobra, a taxa que a Prefeitura cobra das pessoas ambulantes que vêm para vender produtos na nossa cidade e quais os critérios que eles usam para liberar para permitir que essas pessoas venham. Depois eu explico por quê.
Obrigado, vereador Antoninho. Vereador Jonas.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas da casa. O público nos acompanha em plenário e o público nos acompanha através da Rádio TV Liberal. Eu gostaria, presidente, por acordo de líderes de bancada, pedir a inclusão do projeto de lei número 44/2021, que autoriza o município de Guaporé a efetuar uma cessão de uso à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro.
Obrigado, vereador Jonas. Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Antoninho.
Reitero minha saudação, senhor presidente, meus colegas, público presente. O meu requerimento ele se justifica pelo seguinte, que os problemas com os ambulantes continuam. Porque o que acontece agora? Agora eles estão passando nos comércios e estão deixando números de telefone, né, contatos telefônicos, para as pessoas ligarem e eles entregam a domicílio. Vão lá, a pessoa liga, eles vão lá e entregam lá sem a fiscalização ficar sabendo, sem ninguém ter condições de fiscalizar. Então, eles já criaram uma outra forma de continuar prejudicando o nosso comércio. Então, isso é bem grave e eu acho que nós devemos também, eu quero saber de quanto é a taxa para a gente tentar que a prefeitura fiscalize esse lado também e aumente essa taxa para inviabilizar de vez esta prática. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antoninho. Vereador Itamara.
Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora. Boa noite ao público aqui presente, ao público que nos assiste em casa. Boa noite especial, então, hoje para a Claudete, que está nos acompanhando aqui, e para as minhas colegas mulheres progressistas, né, que estão sempre aqui presentes, quando não estão por aqui, estão assistindo de casa, sempre nos acompanhando, nos acolhendo, né? Muito obrigada. Eu gostaria de justificar aquele requerimento sobre a ponte que liga Guaporé à Antagorda. Eu estive, hoje temos a Claudete aqui, na semana passada tu não estava, Claudete, mas também eu comentei nas explicações pessoais, porque a gente já vinha comentando, né, por WhatsApp, conversando, sobre a importância desse projeto e a importância dele ser concluído até o mês de setembro desse ano, né? Conforme a Claudete me passou, todo mundo deve conhecer a Claudete, né, que está tão empenhada, tão esforçada nessa questão da ponte. Oi, Círio, boa noite, tudo bem? Então, a gente esteve conversando e ela me passou da importância desse projeto ser aprovado até o mês de setembro, para que possa ser aprovado ainda no orçamento desse ano e no ano que vem, então a obra possa começar a acontecer. Eu acho que é um assunto que, pelo que a Claudete me diz nesse caminho dela, ela vem batalhando bastante, e são mais de 30 anos que a população está atrás disso, né? Está buscando essa nova ponte, essa construção de uma nova ponte. E na reunião que a gente teve aqui há um tempo atrás, entre o município de Guaporé e de Antagorda, eu pude sentir que os dois prefeitos tinham interesse e se comprometeram, né, que se o projeto precisasse ser feito como contrapartida, eles iriam lutar para que isso acontecesse. Então, é quase um apelo que a gente vem fazendo para que se faça esse esforço, né, que o município de Guaporé consiga concluir, dê o seu máximo para concluir até setembro, para que a gente pelo menos tenha isso em mãos. Né, já que tá sendo tão levantado esse assunto agora, a gente tem bastante, acredita que isso vai ser possível acontecer, mas precisa desse empenho. Então, por isso que a gente pede esse esforço do município. Obrigada.
Até, vereadora Itamara, para contribuir um pouquinho, eu marquei uma reunião com o prefeito amanhã de manhã e vou falar, até falei para a Claudete agora, o assunto realmente é o projeto da ponte, tá? Então, depois que tiver a reunião amanhã, eu passo para vocês realmente o que o prefeito vai nos dizer. Porque se não sair esse projeto até setembro, esquece. Não sai mais este ano aqui, nem ano que vem, tá? Então, só para contribuir. Vereador Jade Della Costa.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público em geral, nesta noite, a Claudete, que está lutando há muitos anos para a ponte que liga Guaporé à Antagorda. Os colegas progressistas, as colegas, o Lisotti, enfim, todo o público que se faz presente e que nos assiste através da TV Liberal. Eu fiz um requerimento, presidente, a respeito do PPCI, dos prédios públicos, em especial da Prefeitura e da Casa da Cultura. A Prefeitura, como sendo um prédio muito antigo, que nós temos, um dos mais antigos da cidade, nós gostaríamos de saber se tem a aprovação do Corpo de Bombeiros e o PPCI. Então, que o município apresente este laudo do PPCI, até porque se acontecer algum incêndio, que vamos bater na madeira diversas vezes para que não aconteça, mas se acontecer, nós temos só uma escada, inclusive de madeira, que dá acesso ao andar superior, ao térreo. Então, ficaria impossibilitado dos servidores que trabalham no local, que lá tem a Secretaria da Educação, tem a Secretaria da Administração, de saírem do local. Então, até para fins de segurança e esclarecimento, nós queremos, então, que o município apresente o PPCI desses prédios, tanto da Prefeitura, do prédio da Prefeitura, como da Casa da Cultura. Em relação à ponte, também assinei, junto com os demais vereadores, acredito que o empenho da Claudete, do presidente, de todos os vereadores vai ser concretizado, nós vamos ter êxito, e estive conversando também com o Gerson, até a questão do projeto que liga do asfaltamento da linha quinta, ele custou R$100 mil para fazer, e ele foi feito rapidamente, até foi por dispensa, inexigibilidade de licitação, até pelo curto prazo. Então, se for licitado, o valor vai abaixar, justamente porque não vai ser uma coisa em cima da hora. Mas a licitação tem que ocorrer, o edital tem que sair o quanto antes, até para habilitar as empresas que querem participar, enfim, desse processo licitatório. E também nós temos um sinal que o município de Antagorda contribuiria com o valor do projeto, metade do projeto, né, dos custos. Então, acredito que sim, que temos que todos se unirem. Setembro está logo ali e temos que fazer uma força para que saia o quanto antes esse projeto para apresentar para o governo do Estado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jade Della Costa. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia aqui presencialmente, que nos acompanha em casa, a Rádio Aurora, que está aí através do Duda, minha assessora Grazi, especialmente a Claudete e o Ciro, que vem de Antagorda aí nos prestigiar. Eu fiz alguns requerimentos onde queria me manifestar primeiramente sobre a questão das obras que acontecem aí do calçadão na Avenida Scalabrine, onde chegou aos meus conhecimentos, e então um esclarecimento do poder público, sobre a questão do que foi desmanchado da calçada dos empresários. Pelo que chegou até mim, vai ser responsabilidade dos empresários fazer a reconstrução, e eu não concordo. Dessa forma, eu pedi, em forma de requerimento, que o município se manifeste, se de fato vai ser onerado o comércio da localidade, que já está sendo muito prejudicado, ou a prefeitura vai fazer aquela parte da calçada. Da mesma forma, assinei o requerimento sobre a questão da ponte Guaporé-Antagorda. Estivemos todos aqui em uma reunião algum tempo atrás com os vereadores de Antagorda, juntamente com o pessoal de Porto Alegre, onde que estavam os dois prefeitos, o presidente da Câmara, e ficou então subentendido ou entendido que ia se fazer o projeto e apresentar dentro do tempo hábil. Nós estamos vendo que estamos se aproximando de setembro, e como o presidente da Câmara e os colegas mencionaram, se não for credenciado até setembro, acabou a chance de Guaporé. Estamos com 95% dos custos dessa obra bancados pelo DAER. O município vai arcar com metade desse projeto, onde a outra metade, Antagorda, vai fazer o pagamento. Então, cabe nós, como parte interessada, como todas as questões que foram levantadas, e todo mundo sabe da importância dessa obra, fazer nossa parte também no Poder Legislativo e pedir para que o prefeito, que o Poder Executivo, faça esse projeto em tempo hábil, para que a gente possa licitar e o ano que vem, se Deus nos abençoar, temos essa obra, essa ponte mais elevada e que atenda às necessidades da nossa região. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Mustafa.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, colega vereadora, ao público aqui presente, em especial a Claudete, que eu não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, seu companheiro que está junto aí. Quero dizer também que assinei junto o requerimento em relação à ponte. É um sonho antigo que nós temos na comunidade, tanto de Antagorda como Guaporé, mas não é só essas duas cidades, as cidades ao redor também necessitam disso. Na verdade, eu sempre disse que o voto ele é válido em qualquer lugar, né? Mas onde tem pouco voto, deputado nenhum bota dinheiro. Infelizmente é assim. Só penso nessa questão, perto da eleição, enfim, mas como eu disse, falamos sobre, pelo telefone, né, Claudete, e você me pediu ajuda para cobrar o Poder Público para adiantar o projeto. Eu falei com o Gerson Bedin, que é o secretário de Desenvolvimento, dei um toque nele, peço ao líder do governo que dê mais uma cobrada nele, né, para ajudar. Nós temos que nos unir nessa hora, que essa hora é questão de tempo, como os colegas disseram, que se passar essa data a gente vai perder, então não podemos deixar passar. Né? Não vem o caso de quem fez, quem deixou de fazer, isso é para um todo, como a gente sempre diz. É isso aí. Isso é para um todo e é assim que nós temos que pensar, construir. Construir dessa maneira, ajudando uns outros a pensar a mesma coisa, pensar para frente. Presidente, fiz um requerimento junto com o senhor sobre um projeto que foi votado nessa casa de empréstimo em 2019 para a iluminação pública, de 1.850.000, ele foi para 2.300.000. Na oportunidade, eu lembro, nós comentamos aí o senhor que nós votamos contra, mas enfim, isso é uma particularidade nossa. E nós tínhamos dúvida, por isso votamos contra, que não era o momento de se gastar, pelo fato de nós estarmos no meio da pandemia, né? E achávamos também que nós tínhamos que investir em outras coisas na cidade, não na questão da iluminação pública. Mas, enfim, foi aprovado o projeto e nós, como bons cidadãos e representando o povo, torcemos que desse certo. E no momento que começaram a instalar a iluminação pública, o LED, ficou muito bonito, legal, né? E eu cobro aqui hoje, por esse requerimento, a empresa contratada, porque foi dado garantia, de tantos anos de garantia, agora tem lâmpadas queimadas. Em direção ao autódromo, só tem, para ter uma ideia, tem 16 lâmpadas queimadas. Quando queima, um LED não funciona mais, né? E, na verdade, o Poder Público tem que cobrar essa empresa, que foi contratada, para que dê o suporte necessário para o município, né? Isso, e a gente ouve a reclamação na cidade inteira que tem muitas lâmpadas queimadas. Então, por isso, presidente, que eu fiz esse requerimento para saber realmente se está tendo lucro, que eu digo, a economia, né, da colocação dos LEDs, a prestação que está sendo paga, como é que está. Enfim, o maior problema é que a empresa que foi contratada que dê suporte para o município e para a cidade em todo, né, para o cidadão guaporense. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mustafa. Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Antes de dar seguimento, quero dar uma boa noite especial ao vereador Círio Cigano, do PP, de Antagorda. Seja bem-vindo, Círio. Tá? Boa noite também ao nosso futuro presidente do PP, o Luciano. Seja bem-vindo a esta casa. Ordem do dia. Peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto de lei número 40/2021, que autoriza o município a alocar carneiras do cemitério público municipal e da outras providências.
Projeto de lei 40/2021, que autoriza o município a alocar carneiras do cemitério público municipal e da outras providências. Justificativa: a lei 3848/2017 de 28/11/2017 autorizou a alienação de 20 carneiras mediante licitação na modalidade concorrência pública. Porém, as de número 01, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16 e 17 não foram vendidas. Considerando que muitos munícipes têm procurado a alocação das mesmas, vimos solicitar autorização legislativa para a concretização do feito, salientando que, conforme o Código Tributário Municipal, o aluguel pelo período de 5 anos, mais a abertura de carneiras e jazidos, é de 2,5 VRMs, atualmente R$ 301,45. Após este período, é cobrado 0,40 VRMs ao ano, atualmente 48,23, com reajuste anual pelo IPCA. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei número 40/2021. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. A título de conhecimento, então, como também trabalho nesta parte ali no setor, sobre o cemitério, sim, foram construídas as carneiras, foram colocadas em licitação na modalidade concorrência pública e não foram todas vendidas na época. Agora o município, devido à alta demanda de pessoas que vêm a óbito, enfim, familiares que não têm carneiras, não têm onde sepultar, é necessário, então, que o município alugue essas carneiras e, porventura, provavelmente terá que construir mais. O cemitério está pequeno, já terá que se ver em outros municípios. Já aqui foi aprovada uma lei em 2018 que limitou o prazo para prorrogação, para o aluguel. Então, a pessoa pode ficar com a carneira alugada até 10 anos. Após 10 anos, o contribuinte ele terá que optar em comprar essa carneira usada ou retirar e colocar, enfim, em outro lugar, ou, se não fizer nada, será colocado no ossário. Então, é um problema que todas as cidades estão sofrendo. Até conversei com Bento Gonçalves. Bento Gonçalves não está possibilitando nem a compra de carneiras. Está pedindo para que se retire e se leve em outro cemitério, enfim, em outra localidade, outra cidade, porque já esgotou a situação de lá e o nosso provavelmente vai entrar em colapso há muito pouco tempo. Acredito que mais um ano, dois, não tenha lugar para enterrar os nossos entes queridos. Então, acredito que teremos que sim, que provavelmente fazer uma lei, o executivo providenciar o quanto antes alguma coisa nesse sentido de amenizar essa situação que se encontra, sim, grave também em nossa cidade. Obrigado, presidente.
Vereador Mustafa.
Eu reitero a saudação a todos. Em relação a esse problema, e é um problema que passa por todo o munícipe da cidade, e a gente se dá conta quando acontece com alguém da família, e a gente nunca está preparado para isso, né? Muitas pessoas me procuraram para falar sobre o preço da carneira, que é muito cara, até pela situação que está, gente desempregada, pandemia, enfim. E essa aprovação de hoje vem a calhar, mas é pouco, mesmo assim é pouco, né? Então, e até peço, Jonas, se há possibilidade de a gente pensar, claro que é um investimento talvez grande, né? Ou não, enfim, nós temos esse cemitério aí há mais de 50 anos, dentro da cidade. Antigamente já era um lugar do interior mesmo, mas hoje está dentro da cidade. Nós pensar em fazer fora da cidade, né? Uma coisa que fique um pouco mais distante. Nós temos esse no Morro do Quiço, mas é um cemitério particular, não é público, né? Então, para que não aconteça, como o colega já disse, para não dar um problema mais sério daqui 2-3 anos, claro que precisa um esforço grande, eu entendo, do poder público, para poder fazer isso, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente só lembra quando acontece as coisas, né? E é difícil, porque além da dor, né, das pessoas, tem que correr atrás disso. E ninguém quer passar por isso, né? É isso, presidente.
Obrigado, vereador Mustafa. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação a todos. Essa questão do cemitério municipal de Guaporé, eu concordo com os colegas vereadores, já virou um problema há muitos anos, né? Para, infelizmente, as famílias que perdem algum ente querido. A gente tinha, antigamente, a gente soube que na praça hoje, que a Getúlio Vargas era o cemitério municipal, ele foi, na época, colocado onde é hoje o cemitério municipal, onde que não existia muitas moradias, ou quase nenhuma, mas hoje ele está dentro de um bairro, que é o bairro Santo André. Então, sim, cabe, eu acredito, ao Poder Executivo ter um planejamento numa área do município, ou se não, comprar uma área de comum acordo de acesso, retirado do município e iniciar um novo cemitério. E eu acredito até retirando devagarinho os jazidos, os entes que a gente tem querido. Eu tenho lá o nosso jazido da família Almeida, para que dê mais tranquilidade, dê mais dignidade, e que as famílias que estão lá com algum ente, alguma carneira, não tenha prazo para retirar. Porque tu pensa também, tu ter 10 anos, depois tu vai fazer o quê? Infelizmente, tu vai tirar os restos das pessoas que a gente ama e não tem muitas vezes onde colocar. Então, é um problemaço, mas a gente tem que tentar evitar que, para que um futuro isso não aconteça, que nem os municípios um pouco maior, como Bento Gonçalves e Caxias. É isso, senhor presidente.
Obrigado, Adel Tigrinho. Coloco em votação o projeto de lei número 40/2021. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto número 43/2021, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Projeto de lei 43/2021, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa: o presente projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 35.400, visando propiciar ao Poder Executivo a transferência de veículo da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei número 43/2021. Coloco em votação o projeto 43/2021. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 007/2021. Que denomina a rua do município e dá outras providências.
Projeto de lei legislativa 07/2021, de 15 de junho de 2021, que denomina a rua do município e dá outras providências. O presente projeto de lei legislativo busca autorização para denominar a rua do município e dá outras providências. A rua abaixo descrita e sua projeção passa a ter a seguinte denominação: Avenida Marginal, na extensão de 790 metros, com as seguintes confrontações: noroeste, com terras do lote da linha 3 de maio, deste ponto fazendo flexão rumo a sudeste, com o lote 3 da quadra B, com a avenida central, deste ponto seguindo para o lado oeste, rumo ao sul, até encontrar o trevo de acesso à estrada Guaporé Antagorda, por onde a mesma continua seguindo na mesma paralela a RS-129, até encontrar a então denominada Avenida Marginal do Distrito Industrial. Sul por 20 metros com a Avenida Marginal do Distrito Industrial e deste ponto seguindo rumo ao norte, margeando a RS-129, até seu ponto de início. Passa a denominar-se Rua das Indústrias. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei legislativo número 007/2021. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Em relação a esse projeto, eu tinha solicitado, ainda no começo do mandato, ainda em janeiro, um pedido para que o município formalizasse. Tinha solicitado para os Correios, porque eles não estão entregando as correspondências. Então, as pessoas, as indústrias, têm que vir até aqui na agência dos Correios retirar, porque os carteiros não vão lá. E o que foi alegado na época pelo gerente, por escrito, através de ofício que foi encaminhado a esta casa, que o gerente dos Correios nos falou que não tinha as placas. E agora eu vejo que foi alterado, então, da Avenida Marginal para a Rua das Indústrias e que a placa de denominação da rua ficará, claro, a cargo do município de Guaporé. Então, eu solicito que o município, após essa alteração e publicação da lei no Diário Oficial do município, que providencie tanto essa placa como a placa da Avenida Central, que as duas são as ruas do Distrito Industrial, para que se conceda essas placas para as empresas, enfim, e que se coloque o quanto antes para que daí os Correios começam a fazer as entregas das correspondências e das encomendas no local, que é de grande importância. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Coloco em votação o projeto de lei legislativo número 007/2021. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Então, por acordo de liderança, foi incluído o projeto de lei número 044. Então, faço pedido ao diretor que faça a leitura desse projeto.
Projeto de lei 44/2021, que autoriza o município de Guaporé a efetuar cessão de uso à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Justificativa: através da presente proposta, buscamos autorização legislativa para outorgar cessão de uso à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro de um veículo Fiat Ducato, ambulância, placas IRO 3G21, com equipamentos pertencentes à transformação e caracterizado de veículo de urgência e emergência, armários, iluminação e demais itens ligados, e também um oxímetro de pulso portátil, modelo PM60, um desfibrilador, marca AED Plus, uma cadeira de rodas marca Medcol, uma maca móvel para marca Medcol, um conjunto de válvulas de oxigênio marca Protec, Sport, patrimônio número 132, avaliado em R$70 mil, pela comissão constituída através de portaria 1137/2021. O município cede o veículo à Associação Hospitalar pelo período de 5 anos, sendo que havendo interesse entre as partes, poderá ser efetuado e prorrogado mediante termo aditivo. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei PL número 044. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas já nominados, especial agora a chegada do presidente do PL, o Jonathan, né? Eu queria dar os parabéns para a administração sobre essa questão da concessão dessa ambulância ao hospital. Estava lutando muito, e estou, continuo lutando muito em Brasília para trazer para o hospital uma ambulância com UTI, porque só quem sabe quando tu precisa de uma ambulância, a necessidade que é e a falta que faz. O hospital tinha uma ambulância muito, muito judiada já, e a do SAMU, que a do SAMU ela tem que ter toda uma exigência para que ela se desloque. Então eu queria dar os parabéns à administração, né? Reiterando de novo que é de extrema importância para o Hospital Municipal de Guaporé. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Coloco em votação o projeto de lei número 044. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da Casa que faça a leitura do projeto de sugestão.
Projeto de sugestão de autoria de Alessandro Eduardo Almeida, vereador do PTB, que encaminha sobre o programa de Wi-Fi comunitário nas praças, parques e pontos turísticos do município de Guaporé, por intermédio de convênios e parcerias público-privadas e da outras providências. Justificativa, o presente projeto de lei tem o objetivo de implementar uma política pública de acesso à informação à internet no município do Guaporé, estabelecendo pontos específicos, ilhas digitais, em que será disponibilizado o sinal gratuito de Wi-Fi. Outro sim, tem o objetivo de instrumentalizar a inclusão digital na democratização da informação, no acesso à cultura e como ferramenta educacional extensiva para acesso às notícias, entretenimento, buscas e pesquisas, relacionamentos, entre outros, que proporcionem conhecimento à internação. Assina o vereador do PTB, Alessandro Eduardo Almeida.
Obrigado, diretor Vandinho. Então, nós vamos partir agora para as explicações pessoais. Não sei se o vereador queira falar alguma coisa. Depois? Ok, então. Então, vamos partir para as explicações pessoais. A palavra, o vereador Gilson Luiz Daiprá.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, ao público que nos acompanha de casa. Senhor presidente, eu só queria fazer um comentário sobre a discussão que teve na sessão anterior em relação àqueles 100 mil reais que a Câmara de Vereadores havia destinado ao hospital e depois não foi cedido esse dinheiro a eles. E como foi a votação ao valor de 50 mil, começaram a falar que o prefeito municipal queria ser o pai da criança, é ele que queria aparecer doando dinheiro para o hospital, né? E que o que ele cometeu foi uma falta de respeito aos colegas vereadores. E assim, eu acredito que não foi. Ele, em momento algum, pensou em tirar vantagem com isso, em momento algum ele pensou em desrespeitar nós, colegas vereadores. E sim, aqui acontece o seguinte, ó, como são sabedores também vocês, o município repassa ao hospital, em média, 7 milhões de reais por ano ao hospital. E só nesse ano, início do ano, foi feito um aditivo de 40 mil reais para tomografias. E agora, esse mês, foi feito mais um aditivo de 40 mil reais para as tomografias. Então, assim, ó, em momento algum o prefeito deixa de doar dinheiro ao hospital. Em momento algum ele vai querer burlar o que nós fizemos aqui. Simplesmente, ele usa esse dinheiro para ceder para o hospital no momento que eles precisam. No momento que eles precisam, eles chegam até a administração pedindo mais, né? Então foi isso que o prefeito pensou em fazer e foi o que ele fez. E tanto é que então, só nesse mês, fora o que é de praxe, já são mais 80 mil reais que a administração doou para esse hospital. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Adro Gilson Daiprá. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Reitero os cumprimentos a todos que se fazem presente. Agora a gente entra nas explicações pessoais. É uma pena o vereador Pato ter saído, mas o requerimento acho que partiu do presidente também da Câmara na questão do requerimento para a administração quanto à substituição sobre as lâmpadas que estão queimadas, né? Então, eu acho interessante a gente aguardar a resposta que vem da administração. Isso é bastante importante. E não só a leitura da resposta em plenário, como é interessante quando a gente faz algum requerimento, buscar alguma informação junto a alguma repartição, nós termos o questionamento e o retorno da repartição para que a gente possa, ao menos, se inteirar das informações que talvez até mesmo algum vereador da situação não tenha informação por completo e vai ter o esclarecimento para, ao menos, poder ajudar a comunidade quando queimou uma lâmpada, o que está acontecendo. Então, acho que isso é importante, presidente, até... Depois o Pato talvez possa acompanhar de casa, depois ele possa acompanhar amanhã, que é interessante a gente aguardar essa resposta, em virtude que a gente vai ter a informação de quanto o município gastava com aquelas lâmpadas antigas, com aquelas lâmpadas amarelas, que nem iluminação fazia. Então a gente vai ter a informação de quanto gastava, até se o município está fazendo alguma cobrança na empresa contratada pela questão de substituição de lâmpadas, manutenção, e daqui a pouco se tem algum ponto ainda que está descoberto. Então acho que é interessante a gente aguardar o retorno para depois prosseguir com a discussão. Quando a gente fala em fiscalização do contrato, essa empresa foi contratada para a substituição das lâmpadas em todo o município, no interior também. É uma informação que eu tenho, que eu busquei junto à administração, junto ao secretário Todd, que me repassou. O município de Guaporé, ele sofreu por algumas situações, agora recente, quanto à falta de abastecimento de água diante de alguns erros da Corsan. Então, conversei também com o Jorge na semana passada quanto à questão da licitação da adutora. Então, acredito que logo a gente vai ter alguma melhora no serviço, mas o município, diante daquelas faltas de água que ficaram por um longo período, o município abriu um procedimento administrativo contra a Corsan, e a Corsan foi condenada a ressarcir o município num valor de R$ 41 mil. Então, esse valor já foi pago pela companhia, já entrou nos cofres públicos do município. Então, é uma forma do município fiscalizar. Então, é importante a gente também, no nosso trabalho aqui interno da casa, nós podermos fazer esse acompanhamento de como estão os serviços, não só das lâmpadas, da Corsan, dessas empresas que prestam serviço ao município após a contratação de uma licitação para fazer algum tipo de trabalho. Pela questão de trabalho, que a gente acaba acompanhando todos os trabalhos que acontecem dentro da administração, acompanha os secretários na rua, eu conversei com o prefeito Valdir Fabris, falei com o nosso secretário de turismo, que hoje quem responde pela pasta é o Dacir Tolge, quanto à questão de estamos elaborando um projetinho para fazer uma área de recreação, um passeio público um pouquinho maior, quiçá talvez uma ciclovia, na área da AINE, que liga a AINE até o Centro Social, quando também é um espaço do público do município. Daqui um pouco a gente possa fazer um espaço de recreação maior com uma praça. Isso é uma requisição de moradores. Conversei com um amigo meu, Gabriel Wolff, e já durante, após a minha eleição ano passado, ele me questionou se havia essa possibilidade, daqui um pouco o município poder fazer um espaço de recreação lá. Já tive uma cobrança também do munícipe que mora lá próximo quanto à questão de depósito de lixo irregular, que infelizmente a gente vê que a nossa comunidade nem toda é respeitosa. Então a gente ficou conversando para alinhavar uma questão de fazer um espaço para junto à AINE, tem a questão da rua, ainda que ela não está completa, tem que de repente alargar um pouquinho mais, mas é quem sabe uma possibilidade de ter um espaço maior de recreação para a comunidade. Conversei também com a secretária do meio ambiente, a Amônia, quanto à questão de auxiliar a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Nós temos um pedido de uma amiga minha, a dona Nalete Formagini, é esposa do Dorival Formagini, mãe dos meninos mecânicos, tem a Space Car ali perto para cima, uma família de bem, uma família muito, muito querida. A Nalete é uma voluntária, uma batalhadora nas ações da Liga de Feminina de Combate ao Câncer, e ela sugeriu, até falei com a Luli Marca, troquei uma informação com a Amônia, na questão do recolhimento de um material reciclável das indústrias de lingerie, que possa ser revertido em valor de arrecadado, destinado para a Liga, que a Liga possa vender e daqui um pouco entrar algum valorzinho para a poupança delas. Até a Amônia ficou de avaliar a situação, porque a gente sabe que lixo industrial, infelizmente, ele tem que ter uma destinação. Então, era uma ideia já que a gente já vinha costurando algum tempo, mas depende muito dessas avaliações legais da realmente a possibilidade. Então, a Amônia ficou de reunir as voluntárias da Liga, reunir a Luli. A gente, daqui um pouco, se alguém quiser participar, a gente achar uma forma de formatar um meio, daqui um pouco a gente consiga auxiliar a Liga. Queria parabenizar o secretário, hoje ele não se faz presente, o Edevão Balbinotti, porque eu visitei, junto com familiares, com pessoas ligadas ao meu grupo de relações, nós visitamos algumas comunidades do interior, nós saímos a via aqui do Cristo, passamos pela linha 4ª São Luís, e a gente pôde passar realmente com nossos veículos nossos veículos normais, e a gente circulou entre a linha 4ª, linha 5ª, linha 6ª, e foram poucos os trechos que realmente precisam de manutenção. A gente tem visto o alargamento das vias, nos confrontamos com outros veículos na via contrária, deu para muito bem circular, a gente viu roçada da visibilidade de um espaço um pouquinho mais distante, vimos a britagem dos espaços, então a gente foi até a linha 6ª Caravaggio. Então, realmente, a gente sabe que o município de Guaporé ele tem um interior muito grande, a área, o espaço é muito grande, mas dentro das possibilidades, até o município conseguir um rompedor, que o município consegue quebrar as pedras e melhorar um pouquinho o espaço. Então, junto com as armas e com os pedidos da comunidade, o secretário está trabalhando muito forte. Em parceria junto com o Fabiano Farina, que a gente tem visto que o município continua com as obras, com transtorno dentro das vias públicas municipais, mas é a única forma de a gente poder, ao menos, revitalizar, arrumar. A gente tem visto que algumas ruas estão sendo refeito o calçamento, que é uma forma de fazer uma manutenção de uma cidade que ela já tem um bom tempo de vida. No mais, era isso, presidente. Depois, necessário, a gente volta no espaço de líder.
Vereadora Fernanda de Bona Baldin.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, o público que nos acompanha de casa, o meu muito boa noite, em especial a Claudete. Então, hoje, dizer para a Claudete que a gente apoia todo o projeto, toda a iniciativa, o moço que te acompanha também, e dizer que a gente está ao lado de vocês. O que precisarem, a gente vai estar juntos. E como a gente falou, a gente sabe que é uma demanda que os colegas todos estão apoiando, então pode contar com a bancada do PDT também, no que precisar. E cumprimento também, em especial, o público feminino. Hoje a gente vê bastante mulheres e me sinto muito representada, fico feliz com a presença de vocês nesta casa. Dizer para vocês, então, que hoje teve uma aula inaugural do Senai, que se chama o projeto Trilhas do Aprendizado. Eu falei já em outro momento para vocês, o município de Guaporé, então, ele comprou 39 vagas para alunos de séries finais, nono ano, das 4 escolas da rede municipal. Essas 39 vagas foram aproximadamente um investimento de R$ 75 mil, reais, que é aquilo que a gente veio falando do quanto a gente tem que investir no contraturno, a importância de mantermos esses alunos estudando. Quando eu apresentei a ideia para vocês também, e hoje a gente vê a concretização. Então, eu quero parabenizar o prefeito Valdir, o vice Bastian, parabenizar a administração, parabenizar a Secretaria de Educação, porque, em nome da secretária Veridiana e toda a sua equipe, mas dizer que Guaporé está entre uns 3 municípios que aderiu a este projeto do Senai. Então, hoje, esse contraturno existe em Guaporé, em Lajeado e no município de Igrejinha. O que eu quero falar para vocês, e sei que a maioria concorda com o que eu digo, a gente não vai conseguir transformar o mundo sem investir em educação. E quando eu digo que o discurso é bonito, quando a gente fala que temos que investir em educação. Sim, temos que investir em educação para transformar realidades. E eu acredito que a realidade ela só se transforma quando a gente investe, e investe mesmo em educação. Hoje será oferecido, então, para esses 39 jovens, e eu digo, eles poderiam estar em qualquer outro lugar, nesse meio, num contraturno, enfim. Mas foi uma decisão deles, de suas famílias, enfim, estar lá. E digo que fico muito feliz, porque eu, na minha época de estudante, também sempre estudei em escola pública, não tive essa oportunidade. E ter um curso do Senai, ter a formação que o Senai, a empresa Senai, oferece, é muito gratificante e, com certeza, fará a diferença na vida desses 39 jovens. E vejo que as professoras também concordam, porque a gente sabe o quanto importante é para nossos alunos essa oportunidade que hoje eles estão tendo. Então, além de fazer esse curso, o município vai oferecer a merenda, a alimentação deles e o transporte. São 4 cursos que eles vão fazer até o final do ano. São 4 módulos, que são robótica, tecnologia da indústria 4.0, a preparação para o mundo do trabalho e introdução a programas de desenvolvimento de softwares. São assuntos bem pertinentes à idade deles também, a gente sabe, e sabe a importância para a indústria, enfim, para o comércio guaporense, ter esses jovens que estão fazendo estes cursos. A gente sabe que também era uma demanda da SIC, a Jolly, que se conversou muito. Então, digo que fico muito feliz e fico muito feliz em saber que o nosso município de Guaporé, isso me deixa realizada, está investindo na educação e é um dos 3 municípios do estado que comprou este projeto do Senai e acreditou nessa proposta. A gente sabe que se inicia com 39 vagas, mas o quanto elas vão representar para as nossas escolas, para essas crianças, para esses jovens e para a comunidade guaporense. Então, eu parabenizo todos os envolvidos. Em conversa com o secretário de Planejamento, com o Gerson Bedin, então, sobre o ginásio municipal, no mês de agosto, agora próximo ao dia 9, enfim, vai ter a licitação da 7ª etapa do ginásio multiuso, aproximadamente no valor de R$1.300.000 de recursos próprios. Vai ser feito, então, o fechamento total, o reboco, piso concretado ao redor da quadra, arquibancadas e a drenagem do telhado. A gente sabe que esse projeto iniciou, então, o ginásio em 2009, ficou por um tempo lá parado, abandonado, e essa gestão retomou. Então, logo mais, a gente vê o sonho de Guaporé, o sonho de uma comunidade guaporense, e a gente sabe também o quanto é importante para a comunidade guaporense a entrega desta obra e ver o ginásio municipal funcionar. E outro ponto que eu quero destacar, e eu sei que os colegas também, eu sempre trago esse assunto para vocês, porque a gente luta e acredita na vacinação. E é um assunto que a gente sempre fala, porque se a gente acredita numa retomada e em voltar a vivermos, não sei como esse normal é só através da vacinação. Isso já foi provado, que a gente, o quanto importante e eficaz ela é. Então, falo agora também como mãe, hoje, mãe que amamenta também, ainda estamos em processo de retirada, mas que também não é fácil, mas o quanto foi importante para as mães lactantes, então, para mães lactantes e mães que amamentam, até crianças menores de 1 ano foram vacinadas hoje no município de Guaporé. Dizer que foi uma luta e é uma conquista a vacinação de lactantes hoje, porque o Ministério da Saúde não tinha compreendido a vacinação das lactantes, muito embora se compreenda um período maior de lactação. Mas o Ministério entendeu assim, então hoje foram vacinadas aqui em Guaporé lactantes de crianças menores de 1 ano. Eu participo de grupos, enfim, quando a gente é mãe, a gente vai participando também desses grupos, e grupos do Estado, do quanto se lutou, quanto mães lutaram para conseguir essa vacinação. Então, é muito importante, porque a gente sabe que não vacina apenas a mãe, mas já tem estudos que comprovam que, através da vacinação, a gente imuniza a mãe e o filho. Dizer que no site do município de Guaporé, .rs.gov.br/coronavírus, agora, então, ele está transparente também aos munícipes todos os detalhes sobre a vacinação. Então, a gente prima pela transparência, agora a comunidade ela pode acompanhar, então, a forma transparente sobre a vacinação. Então, hoje foram já aplicadas 17.178 doses da vacina no município de Guaporé. Então, se chega a 50% da população imunizada com uma dose, mas já guaporenses imunizados. A gente teve alguns dias que não houve vacinação, então, no município, apenas esclarecer para quem nos acompanha de casa e para esclarecer para vocês também, que por causa da variante Delta, vocês com certeza acompanharam, o Estado priorizou e repassou em maior escala para as fronteiras, para fim de evitar a disseminação da variante Delta no Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente ficou um pouco alguns dias sem o repasse de vacinas, mas a projeção para o fim desta semana, se pretende vacinar, enfim, conversando com o secretário Ronaldo, até os 34 anos de idade. Muito obrigada.
Vereador Alessandro Eduardo de Almeida.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público já nominado.
Primeiramente, eu queria falar sobre o projeto de indicação, o 12º projeto apresentado por esse vereador, sugerindo ao prefeito, ao Poder Executivo, o programa Wi-Fi comunitário, que nada mais é do que disponibilizar em praças públicas, em locais de bairros, em pontos turísticos, o Wi-Fi gratuito. Nós estamos tentando ingressar na rota turística. Tem que ter alguns atrativos diferenciais, Guaporé. Nossa praça municipal não possui, ou pelo menos não está funcionando mais o Wi-Fi que estava uma vez. Nós temos a Praça Getúlio Vargas, a Praça Bom Jesus, e todos os bairros têm um local específico onde que existe práticas de bem que possa melhorar com o Wi-Fi gratuito. Ele se dá de forma público-privado, onde o município, através de assédio a algumas empresas, disponibiliza a oportunidade de divulgação em alguma determinada região do município, e a empresa de contrapartida disponibiliza um ponto onde que as pessoas possam acessar no município, também no Cristo, como autódromo municipal de Guaporé. Então, esse é o 12º projeto de indicação. Espero que tenha algum retorno, ou venha da administração, ou que sim, ou que não. Até agora não veio nada. Eu, antes do final do ano, eu vou fazer um relatório fazendo o desfecho, onde a gente vai relatar todos os projetos que contribuem e que têm uma faixa de importância para determinadas pessoas. Falar de alguns requerimentos, então, o primeiro requerimento, eu queria voltar sobre esse assunto, que é, de novo, do tal calçadão polêmico, dizer que eu acho que eu estava certo, que vai virar o ano e não vão terminar essa obra, que depois que a gente fez uma pressão aqui, juntamente com alguns vereadores, essa obra andou, teve o empenho da administração junto à cobrança da empresa, mas, de novo, está numa lentidão. E o que me apavora é que algumas obrigações do município, como a calçada, que foi o município que quebrou, estão tentando transferir essa responsabilidade para o comércio, que já está penalizado desde o início da pandemia. Então, espero a resposta do poder público. Acredito e tomara que não seja transferida essa responsabilidade para o comércio. Da mesma forma, nosso colega vereador Círio, da cidade de Antagorda, Claudete, e todas as cidades que envoltam e que necessitam dessa ponte que liga o Guaporé a Antagorda, dizer que eu acredito muito que o município não vai deixar passar esse prazo, porque se deixar passar esse prazo, eu, como vereador, vou estampar no jornal que foi responsabilidade do município, uma vez que foi de comum acordo entre todos e os dois municípios, vereadores, prefeito, presidente da Câmara, que o município não ia fugir de suas obrigações. Como foi destinado o município de Guaporé, está sob a responsabilidade do prefeito municipal de Guaporé e da Secretaria de Obra esse projeto, até setembro. A gente vai ficar acompanhando e eu acredito que os demais vereadores aqui que nos acompanham nessa noite, todo mundo tem a mesma expectativa, porque é uma rota que engloba muita coisa e que é um tráfego necessário para muitas pessoas. Então, Claudete, Círio, esse vereador que vos fala vai fazer a cobrança, como eu acredito que todos os vereadores que estão aqui nessa noite. Ainda mais com uma possibilidade de 95% dessa obra sendo paga pelo DAIRE. Então a gente não pode deixar fugir essa oportunidade. Quando que eu escuto alguns colegas vereadores falando que não foi desrespeito na ocasião do prefeito vedar um pedido da Câmara de Vereadores do seu próprio orçamento? Para que você saiba, a Câmara Municipal de Guaporé tem 7,2% de orçamento destinado para ela. Ela ocupa 1,7% e devolve o restante para o município. Quando a gente fez uma solicitação
há 3 meses atrás, não só para o hospital, para outras entidades, assinado entre todos os vereadores, o presidente da Câmara, pedindo o orçamento da Câmara, que é nosso, para ser destinado para algumas entidades que estavam passando por dificuldade. E o prefeito nega. Se isso não é autoritarismo, então não existe. E depois de 3 meses ele autoriza através do recurso que é nosso, que a gente destinou para o município. Então isso me indigna, porque a gente está num poder legislativo, não no executivo. A gente é um poder separado do executivo. Tem pessoas que ainda não entenderam isso. Então, cabe a nós, e eu sei da vontade desse presidente, nos valorizarmos. Porque sim, a gente tem a possibilidade de destinar para quem a gente quer recurso nosso. Queria falar sobre a questão da CPI, para terminar minha fala. Na última sessão, então, que tivemos a CPI, onde, através, infelizmente, da retirada do colega Jonas, foi oportunizado para o colega Gilson, para o colega Paese e para o colega Mustafa, onde que teve a recusa do ingresso à comissão da CPI, como a CPI, para ter o bom andamento, ela tem que ter número ímpar, e nós estávamos em número par, estávamos eu, a colega Fernanda, a colega Itamar e o colega Jader. Como eu fui o último a integrar, e até por uma hierarquia onde existia presidente, o relator, um vice-presidente, eu optei por me afastar com uma ressalva de que se precisasse de mim, no ingresso de algum colega ou na saída de algum colega, eu voltaria com o maior prazer. Então, eu desejo a todos os integrantes da CPI uma mente brilhante, com ética, seriedade, imparcialidade, justiça e transparência para os munícipes de Guaporé. Era isso, senhor presidente.
Vereador Ari Paese.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadores, mesa diretora, público aqui presente, também aqueles que assistem através da TV Liberal, hoje aqui de modo especial, um agradecimento à nossa amiga Claudete, nosso vereador lá da minha querida terra de Antagorda, Círio Cigano, que bom tê-los aqui conosco. Eu não me pronunciei primeiro, porque eu sabia que eu tinha a oportunidade de falar alguma coisa sobre a questão da ponte. Eu, como eu falei aquele dia que teve esse encontro, eu sou um grande torcedor para que esse projeto venha a acontecer. Só que, assim, eu acho que eu sou um que, junto com a nossa bancada aqui, PDT e MDB, nós vamos trabalhar, sim, e nós acreditamos. E nós não somos, assim, achando que não vai acontecer porque vai ser estampado no jornal o prefeito se ele não atender até setembro. Eu vi da palavra do prefeito que até setembro sim vai acontecer. A gente não vai, ele não vai acontecer só se por uma aventura vier alguma coisa, acontecer algo errado, mas se não, isso é uma promessa que vai ser. E nós temos que acreditar e não deixar em dúvida, né? Acho que é interessante colocar e trabalhar sempre, não ter sempre aquela expectativa negativa, tá? Então, assim, quanto o que precisar de nós, eu tenho certeza que nós não mediremos esforço. Só que aqui, estou dizendo que eu sou um torcedor. Não sou eu, como acho que todos nós e toda a nossa região. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, tomara que eu me erre, mas esses 95% que o vereador fala, que já está acertado do Dyer, eu digo para vocês, meus amigos, eu tenho muita muita dúvida. Aí o colega pode me dizer, mas tu está dizendo para mim que tu não acredita que eu sou pensionista e agora tu vai dizer. Eu tenho minhas dúvidas, isso eu quero deixar bem claro. Tomara que eu me engane, tomara que eu me engane, mas torço que aconteça, mas eu tenho essa dúvida. Também quero aqui deixar, clarear um pequeno problema. Eu até digo que eu me sinto culpado de não ter percebido na sessão passada, aonde que aqui entrou um projeto que está aqui, é um projeto para transferência de R$50 mil dos cofres da prefeitura para o hospital. Só que não era dos cofres da prefeitura. Isso aqui era uma emenda do deputado Ayrton Lima. Vocês podem me cobrar, por que vocês não deixaram claro? Eu confesso, só que tem um detalhe. Ninguém se tocou que, se fosse recurso da prefeitura, não haveria necessidade de passar pelo projeto aqui. Então, eu, por exemplo, também, essa semana eu comecei a pensar, mas vem cá, se nós aprovamos um projeto para repasse de R$50 mil para o hospital, se a gente sabe que o município passa repassa para o hospital em torno de R$600 a R$700 mil por mês e não precisa projeto, né? Isso aí eu já tenho um acordo. Tá. Então, eu sinceramente, eu peço até perdão, né? Eu peço até perdão também de não ter, nós não ter se tocado, né? Mas não é dinheiro que era dos cofres da prefeitura. Isso aqui é do deputado Ayrton Lima. E aí eu fui na Secretaria da Saúde e o secretário me entregou, aqui está todo o projeto com plano de aplicação dos recursos. Então, assim, às vezes, aí, sabe, veio aquele problema, porque o prefeito fala falta disso, falta daquilo, de respeito. Às vezes é melhor aguardar um pouquinho. Eu me preservo falar alguma coisa meia pesada, porque eu sei que houve também hoje, eu acompanhei a entrevista do presidente desta casa, onde que ele prega, um diálogo assim, educador, onde que aqui nós temos que dar exemplo para o povo de ser não rancoroso, de vir só dar diretas e sabe que a gente não tem sangue de barata. E nós temos que também nos precaver de algumas coisas faladas um pouquinho diferente. Também quero, como é normal, sábado e ontem, eu tive, como é sempre que eu faço, o meu trabalho de fazer visita. Eu fui em várias famílias e eu não sou, vocês percebem que eu não sou de vir aqui fazer requerimento, não, eu não estou contra quem faça. Mas eu hoje de manhã, bem cedinho, eu estive na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Obras, falei com os dois secretários e a gente faz uma programação dos pedidos que a gente vem recebendo do nosso interior. Então isso eu faço. Todas as semanas eu tenho o meu contato com os secretários e a gente pega e coloca dentro de uma programação para poder atender o nosso povo. Meu presidente, era isso aí que eu queria falar.
Vereadora Itamara Francischini. Vereador Antônio José Pandolfo.
Reitero minha saudação aos meus colegas, senhor presidente, à mesa pública aqui presente, de modo especial, então, o vereador Círio, lá de Antagorda, a Claudete, batalhadora da Ponte, há muitos anos. Senhor presidente, eu quero hoje me manifestar uma forma de protesto, porque esta semana eu estava ligado no noticiário, como é normal, daí veio a notícia do aumento do salário mínimo, né? E eu confesso que aquela noite eu não dormi direito porque fiquei bem nervoso. Passando o ano que a população passou, os aumentos incessantes, principalmente da parte de combustíveis, que, falando em combustível, todo mundo, não precisa falar, aumentou o combustível, aumenta tudo. Isso é desde lá que eu me conheço por gente. E a notícia que veio é que o salário mínimo vai ser de R$50 o aumento. Então eu me pergunto, qual é o instituto desse país que está medindo a inflação, que veio me dizer que não existe inflação, se, por exemplo, um item só que eu dou um exemplo, se a carne num ano dobrou de valor, se o combustível só esse ano subiu 40%, os nossos governantes estão levando a população brasileira à escravidão. Isso eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos caminhando para a escravidão. Porque o salário mínimo, um pai de família, e muitos me criticaram, ninguém ganha salário mínimo mais. Mas como ninguém ganha salário mínimo? Os aposentados ganham salário mínimo, 80% deles. E esses vão ganhar R$50 de aumento, e quem ganha mais que um salário mínimo ganha menos ainda, porque o governo vai tirando um pouco por mês mais. Trabalha-se um dia inteiro para ganhar 30 e poucos reais. E o pai de família vai lá no mercado, no açougue, não compra um quilo de carne. Não compra um quilo de carne de decente, porque tem carne de 20 e poucos reais, mas não é carne. Então, está na hora da gente parar para pensar o que está acontecendo nesse país com o pobre do trabalhador, com o pobre do pobre. E os governantes ainda têm a petulância de ficar discutindo esse aumento do salário mínimo por um mínimo um mês. No noticiário, um para cá, um para lá, para no final dar uma diferença de talvez R$10, para mais ou para menos. Então isso indigna. Indigna quem sabe o que é trabalhar por um salário mínimo. Eu quase toda a minha vida trabalhei por pouco. E saber o que é o sacrifício. E o governo, uma em cima da outra, é o gás, é o combustível, é os impostos. E eles não pensam ainda, mas tem a previdência, tem os aposentados, o governo não vai poder pagar. A metade do que um aposentado ganha volta para o governo ainda através de impostos. Como é que eles querem movimentar a economia deste jeito? Como? Então, isso é realmente dizer uma coisa. Entra Pedro, entra Paulo, eu não estou aqui falando mal de presidente, ex-presidente, futuro presidente, quem quer que seja, não me interessa. Mas todos são iguais e não pensam realmente na população mais carente, mais pobre, quem ganha menos. Então, isso é uma forma de protesto minha. Não sei se alguém concorda comigo. Se concorda, concorda. Se não concordam, essa é a minha opinião. Eu sempre fui da opinião de proteger, de dar um pouco mais de dignidade para quem tem menos. Mas, como eu falei em algumas sessões passadas que extinguiram o Minha Casa Minha Vida, agora só pode ter acesso à casa própria quem tem um valor na família de no mínimo R$7.000. São poucos. Então, o pobre ele nunca tem vez, nunca vai ter vez. E tem gente que ainda diz que eu estou errado porque ninguém mais ganha o salário mínimo. Olha, isso é triste de se ouvir. É triste, porque eu tenho certeza absoluta. Aqui em Guaporé, eu desafio se 80% dos nossos trabalhadores que trabalham nas nossas empresas de joias, lingerie, ganham mais que R$1.500. 80% ganha menos que isso. Tenho certeza absoluta. Então, nós estamos caminhando para a escravidão. Tenho certeza. Porque a gente não é dono de mais nada. Se você compra um carro, você paga o carro e paga o imposto. Mas todo ano você tem que pagar imposto de novo. Então você nunca é dono do seu carro. Porque você paga imposto para comprar o carro, vai continuar pagando imposto para teu carro, vai ter que pagar seguro porque o governo não te garante que um ladrão vem e te rouba teu carro. Se tu vai botar um pneu, tu tá pagando imposto. Na gasolina, tu paga 47% de imposto. Então, isso é o quê? Isso é a escravidão total. Então, nós não somos mais donos de nada. Nós estamos trabalhando para o governo. Era isso, senhor presidente. Peço desculpa pelo meu desabafo, mas é realmente o que eu precisava falar. Obrigado.
Vereador Antônio, concordo 100% com o senhor. Vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Começando, então, as explicações pessoais dessa noite, eu quero fazer, então, uma justificativa e também relatar o ocorrido. Eu recebi, então, hoje de tarde, o resultado do meu processo administrativo disciplinar, a minha sindicância, que foi aberta lá em fevereiro e durou até agora. Então, eu recebi apenas, então, uma pena de advertência pela aquela certidão que eu tinha feito errada lá no ano passado. Teve todo o processo de sindicância com 3 servidores efetivos que fizeram, sim, um bom trabalho, foram em busca da verdade, ouviram e os depoentes, ouviram, então, inclusive o ex-secretário da Fazenda, o Celso Grando, que também testemunhou, dizendo que não houve, então, o que a denúncia anônima tinha fundamentado, que seria uma troca de favores, uma troca eleitoral. Então, eu quero dizer que esse fato acabou, está encerrado, principalmente, então, para a situação que vinha falando e vinha dizendo de sindicância, que o Jader está respondendo uma sindicância, então, por isso que ele não pode participar da CPI, ele não pode participar, investigar o prefeito, no caso, porque ele está sendo investigado dentro da prefeitura. Então, eu continuo com a minha posição firme, que quem não deve, não teme, e nós precisamos esclarecer todos os fatos. Então, se houve culpados, que se julgue. Se houve inocentes, que se faça a justiça, como se fez agora. O prefeito acolheu, então, a decisão da comissão processante e absolveu. Então, houve, então, uma advertência, no caso, né, apenas uma advertência pela questão de exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo, conforme o artigo 134 do regime jurídico, a Lei 3.004 de 2009. Então, esse assunto está, por vez, encerrado. Eu continuo trabalhando firmemente e tendo as minhas posições aqui dentro dessa casa. Até eu queria dizer que muitas vezes há um conflito e um confronto, e isso está acontecendo em todas. Aqui temos um vereador também, até eu tenho um parente lá, vereador, que também se elegeu vereador, o Tiago, de Antagorda, e também ele é um jovem, e está tendo, sim, alguns confrontos, uns conflitos, porque o novo quer entrar e ele quer mudar muita a política. E, às vezes, as pessoas antigas, as pessoas que estão por trás, não deixam. Mas nós temos que ter a consciência, quando nós entramos na política, que coisas acontecem, situações acontecem a todo momento. E só que nós temos que se manter sempre calmos e com a convicção de ter em mente que nós nunca podemos ceder a nada. Nós temos que agir sempre dentro da lei, da conduta, da ética, e é isso que me norteia. Então, eu quero dizer para o pessoal que está em casa que estou absolvido desta sindicância, continuo na CPI, como tinha conversado com o Luciano, não há nenhum conflito de interesse, não há por que sair da CPI. Tivemos, então, uma reunião novamente na quinta-feira, onde retomamos os trabalhos da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, onde, então, houve a desistência por parte do vereador Alessandro de continuar. Então, continuamos em 3, Eu, a vereadora Itamara e a vereadora Fernanda. Então, aqui até eu quero parabenizar as duas vereadoras, né, num grupo de 11 vereadores, as duas mulheres, as únicas duas mulheres dessa casa fazem parte desta CPI. Então, acredito que elas têm muita coragem, força, e elas vão trabalhar juntamente comigo para esclarecer todos os fatos que vem à tona. Vamos ouvir as testemunhas, os indiciados, e vamos dar andamento aos trabalhos dessa presente comissão, e que a verdade venha, como veio no meu caso, também vai vir nesta CPI também. E nós não estamos aqui para denegrir a imagem, para, enfim, falar mal das pessoas, atirar pedras, mas sim para mostrar a verdade. A política, ela tem que ser transparente em todos os atos. Todos os nossos atos, eles têm que ser transparentes e têm que ser públicos. Então, com esta questão ali, agora nós continuamos. Eu vou falar, então, sobre a Defesa Civil. Eu estive, então, conversando com o Rafael, da Defesa Civil. Eu tinha solicitado um requerimento há esses dias sobre o prédio do antigo Marista, aqui na outra quadra, na Guilherme Mantese, que ele está deteriorizado há muito tempo, abandonado, e eles foram lá fazer uma vistoria, a Defesa Civil, juntamente com a fiscalização do município, e averiguou que foi colocado grades, enfim, não está tendo invasão. Porém, o estado é crítico, e o Rafael, então, ele me disse que irá fazer um comunicado até para fins de assegurar o município, caso aconteça alguma coisa, porque o telhado ele está todo caído. E as brasilites, as telhas, acabam com a ventania, elas podem voar e podem prejudicar, enfim, deteriorizar os prédios do lado que foram construídos. Então, vai ser encaminhado para a Igreja Católica esse comunicado, relatando a vistoria e também solicitando melhorias neste prédio. Outra questão que eu falo hoje é sobre os projetos que irei apresentar. O projeto anticorrupção, já passei para o Luciano para dar uma averiguada. Acredito que ele irá mandar para o IGAN para ver se está tudo ok, já está todo formatado. E também hoje eu recebi um projeto que eu vinha há muito tempo vendo para encaminhar e tal, vou tentar elaborar da melhor forma possível, que é um projeto para regularização fundiária em nosso município. Então, eu quero conversar com a secretária da Assistência Social, até para que ela me oriente como está a situação do setor de habitação, agora que saiu a funcionária Raquel, que era uma assistente social contratada que cuidava desta parte aí. Então, eu quero ver com ela sobre este projeto também. Era isso, então, presidente, hoje. Hoje, então, era só a mais a título de esclarecimento, tanto do meu processo como da CPI. Nós iremos, então, continuar os trabalhos. Agora, no final dessa sessão, iremos nos reunir e vamos continuar com as sessões semanais e depois teremos as sessões diretas, que daí serão para ouvir as oitivas, que serão as testemunhas, os indiciados que iremos ouvir. Obrigado, presidente, uma boa noite.
A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, reitero minha saudação. Apenas a título só de esclarecimento sobre a obra do calçadão, do que eu tenho aqui para colocar. Já tinha essas anotações há um tempo, vim atrás e procurei. Quando a gente diz que a administração sofreu pressão para agilizar a obra, não. A obra do calçadão, ela tem um cronograma que ele é apenas para esclarecer os colegas e quem está ouvindo. Ela tem um cronograma que ela é mensal. Então, a partir do momento que se passa o mês, a administração, o setor de coordenação e planejamento, junto com o engenheiro responsável, faz a cobrança. Então, sim, teve demora no início ali da obra, não se cumpriu o cronograma inicial. Então, a obra iniciou 6/6, enfim, ó, o cronograma deles. Dia 7/6, eu tenho aqui a notificação número 2, de 2021, assinada, então, foi feita para a empresa, assinada pelo secretário de Coordenação e Planejamento, senhor Gerson Bedin, e pela engenheira civil da obra, responsável, que é Tatiane Zamban. Então, no dia 7 de junho, a prefeitura notificou a empresa após passado um mês do cronograma inicial. O que eles explicaram é que a obra, ela o cronograma, ele é mensal. Então, essa cobrança, quando se passa o mês, a empresa, o que não está no cronograma que apresentado, o município pode notificar. Outra coisa, quando a gente diz que o prefeito não honrou, que faltou de respeito com essa casa, a gente sabe que também conversou de posterior do ocorrido, enfim, chamou o presidente da casa também para explicar do repasse. Mas o que eu quero frisar para a comunidade é dizer que a administração, ela está cumprindo com o seu repasse ao hospital, e eles têm uma relação muito próxima e uma relação boa. E conversando com o secretário Ronaldo, então, o que o hospital ele solicitou, e isso muito bem o colega Gilson anteriormente falou, está sendo repassado. E a gente sabe que houve, sim, a demanda, por que o colega colocou antes, por tomografias, e foi auditado. A gente sabe que a questão do Covid exigiu um aumento grande desse exame, e a gente sabe que é um exame que é muito pedido aos pacientes portadores que estão infectados pelo Covid, então foi aditado. Então, o Ronaldo disse que, conforme também o hospital vem pedindo, na medida do possível, enfim, eles estão fazendo de tudo para atender o hospital. Então, eu acho que temos que ter o cuidado, e eu entendi o que o prefeito explicou, então acho que não é isso que está se colocando, que foi uma falta de respeito. Enfim, que ele teve a explicação, colocou a questão do orçamento, a gente entende o orçamento da casa, a gente sabe, e também sabe que em outras legislaturas, enfim, a gente sabe o quanto tem o orçamento para a casa, mas que também o que acontece, até os vereadores mais experientes sabem de que nunca, e a gente não... o cumprimento total, mas eu sei que o prefeito também chamou o presidente e conversou. Então, acredito que isso já foi também clareado, mas a gente se coloca à disposição e sempre escuta também a necessidade dos colegas. Muito obrigada.
Mais alguém? Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público já nominado que nos prestigia. Só fazer dois comentários, então, né, a questão do calçadão. Se não se faz pressão através da administração municipal, através da Secretaria de Obras, que possa fazer essa cobrança, a gente, como vereador, cabe a nós fazer essa solicitação em plenário, né? Eu convido os vereadores que queiram ir ali conversar com os comerciantes da insatisfação dessa obra. De novo, eu falo da forma que foi implementada, sem prévia divulgação. Quanto à questão dos repasses à saúde, vem recurso através dos repasses do governo federal para o combate ao Covid, então não é nada mais do que obrigação do município, e sim, eu acho que é juntamente com a educação, as políticas públicas mais prioritárias do município, ainda mais nessa hora, a questão da saúde. Então, não adianta vir aqui dizer que o município repassa o valor a mais para a tomografia, porque, se é necessário, é obrigação do município repassar, sim. E isso não é mérito nenhum. Então, quanto à questão do desrespeito, é desrespeito, porque essa casa tem direito ao orçamento, abre mão, e no momento que quer fazer do próprio orçamento, o repasse é negado, e a informação que nos veio que o município não tinha recurso para repassar, sendo que o Delfino veio aqui, fez a explicação e tem 6 milhões de cofre público. Então, para mim, isso aí é o maior tapa de luva que eu levei como vereador dessa casa. E eu acredito que todos que são vereadores estão no poder legislativo, não dentro da prefeitura, dentro do poder executivo, defendendo o prefeito. Temos que defender o poder legislativo, e isso não ficou claro ainda para alguns vereadores. E eu parabenizo o presidente dessa casa e o futuro presidente, que tem essa visão de parte de individualização da Câmara, que é necessária para que a Câmara tenha autonomia de repasse que é dela e que hoje está sendo usurpado e usado pelo Poder Executivo, que é ilegal. É isso, senhor presidente.
Vereador Jonas.
Eu reitero os cumprimentos, presidente. Eu antes estava controlando meu tempo para não acabar minhas explicações pessoais e eu deixei de cumprimentar o nosso colega vereador Círio Cigano, do município de Antagorda, junto com a peleadora, sempre Claudete, brigando pela ponte. Na verdade, até fazendo uma contribuição, eu fico feliz, Círio, porque a gente tem a informação, sou do MDB, e a informação que eu tenho do deputado Márcio Biocchi, do MDB, foi feito um repasse de 1 milhão para pavimentação da ligação asfáltica, ligação dos municípios Antagorda, Aguaporé. Então, talvez não tenhamos uma ponte agora de imediato, mas acredito que um bom trecho de pavimentação, seguindo de Antagorda, Aguaporé, deve estar por vir. Então, que Deus abençoe o prefeito Chico Frigueto, que ele faça bom uso desse valor, para daqui um pouco, ao menos, minimizar um pouco os problemas da comunidade interior de Antagorda. A gente fica feliz da participação de vocês, e seria interessante talvez fazer esse intercâmbio e também participar de uma sessão de vocês lá. Legal, muito obrigado. Tu sabe, presidente, que a gente escuta, às vezes, os colegas falando. Sinceridade, a gente joga a pergunta para a comunidade se realmente está tudo tão ruim, tudo tão feio, sabe? Eu acredito que eu tenho pessoas que usufruem de planos de saúde, que a gente paga para usufruir o plano de saúde, paga uma mensalidade, é atendido pelo mesmo médico que atende no posto de saúde aqui. As autorizações, às vezes, dependem do mesmo tempo, sem contar que ainda no plano de saúde a gente tem que fazer uma contrapartida, uma contribuição do valor. Então, sabe, estão tentando talvez fazer um barulho muito grande, sendo que talvez tenha algum caso, alguma particularidade de pessoas que não foram atendidas, que talvez é o que falta é um diálogo só. Então, a gente segue no trabalho nosso, fazendo tudo o que a gente puder, e a gente fica à disposição de toda a comunidade iguaporense. Obrigado, presidente.
Desculpa, vereador Ari, não tinha visto o senhor.
Presidente, reitero a saudação a todos. Eu quero só falar uma coisa que acho, às vezes, acho estranho. Eu vindo o vereador, e até eu parabenizo ele, por ele estar sendo isentado lá, de estar livre, né? não houve nada demais. Mas eu acho estranho, porque assim, ó, eu vou contar um fato para vocês, que há 2 anos atrás eu tinha uma parcela do Alvará e ela tinha passado de 3, 4 dias do prazo. E eu fui pagar na agropecuária Breda. Eu fui lá, eu paguei o valor do que estava no carnê. Tudo bem, achando que eu estava livre. Daí um tempo houve uma licitação de compra da merenda escolar, no qual eu participei, e, por surpresa, me ligam que não estava saindo a negativa porque eu era devedor nos cofres da prefeitura. Mas digo, mas por que não está saindo? Porque tu está devendo. Se eu quis participar da licitação, eu me tocou. Sabe a diferença? Eu sempre me lembro. R$2,50. E não saiu a negativa. Então, assim, e o colega se sabe que ele forneceu uma negativa para um cidadão que ele era devedor. Então, assim, e sabendo que legal ela não sai. Legalmente ela não sai, porque se o cara é devedor dos cofres, a negativa ela impossibilita de sair legal. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Meus parabéns para ti, para o senhor, se o senhor foi, mas que a gente às vezes estranha certas coisas, estranha. Então, assim, só para deixar que a lei, às vezes, ela existe, mas ela não é cumprida, né? Então, é só isso aí que eu queria dizer, presidente.
Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Eu já tinha encerrado, mas como eu fui citado e também preciso esclarecer novamente essa situação, não foi uma negativa e a pessoa não usou para negativa, foi uma certidão de confrontantes. O Código Tributário, Paese, se tu olhar, tem que ler um pouquinho, porque se não ler, também não sabe o que vem aqui falar, né? Tem que saber o que está falando aqui dentro. O Código Tributário diz que a negativa ela só pode ser expedida através de requerimento e solicitando. O escritório de contabilidade não pediu negativa, pediu certidão de confrontantes para atualizar no registro de imóveis as características. Então é por isso que foi fornecida. E foi sim um erro de digitação e tá, eu estou inocentado, tá? E se eu não tivesse inocentado, não estaria aqui, eu estaria condenado, estaria na rua nesse momento. Então, se o senhor quer falar tanto, tu deveria participar da CPI, né? O senhor já teve uma CPI uma vez, né? Quando foi vereador. Se eu não me engano, já sofreu uma CPI. Talvez por isso que não queira participar de outra CPI, né? Porque deixou o MDB sem ninguém. Um dos maiores partidos não vai ter representatividade dentro da CPI. Então, tivemos que ficar em dois do PP e um do PDT apenas. Porque tu não quis, o Gilson não quis, o Pato também não quis. Então, assim, quando nós elegemos de vereadores, nós temos que sentar aqui e falar apenas a verdade e ser corajosos e saber do que está falando. Não ficar criando intrigas e, assim, nós não estamos aqui, e eu continuo falando, presidente, para ser atacados e para criar intriga, mas conforme vem, vai também, tá? Obrigado, presidente. Boa noite.
Vereador Ali Paese, o senhor tem um minuto.
E denunciado, o senhor não está sendo assim, absorvido de tudo. O senhor está ainda tendo assim, possibilidade de, não que eu queira, mas o senhor está ainda sendo investigado em cima disso aí. É a CPI que eu tenho tido no passado. O senhor sabe o resultado como foi? O senhor sabe? Tá. Então, acho que eu não fui sequer condenado a nada. Eu fui absolvido porque simplesmente foi... Tu sabe de onde é que criou aquela vez a CPI. Tu sabe de onde que ela... Quem foi o pai da criança. Não, então vai à procura que o senhor sabe. Obrigado.
Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de julho de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, sendo que havia para tratar em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.